Bem, e posto isto, vamos passar então à petição 489/12, a iniciativa de Ricardo Filipe Souto Teixeira, em defesa da salvaguarda e reabilitação do castelo de Monforte de Rio Livre, em Chaves. Vamos fazer a audição dos peticionários, pelo que... Sr. Engenheiro Ricardo Filipe de Souto Teixeira, muito obrigado por estar cá para fazer a apresentação da petição. Estão presentes os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, Partido Socialista, CDS-PP e Partido Comunista Português, que depois da sua apresentação irão com certeza colocar-lhe questões dentro daquilo que será habitual. De forma que tem a palavra, já está preparado um PowerPoint que trouxe para nos apresentar. Acaba de chegar também o Sr. Deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda e, portanto, são os grupos parlamentares presentes. Tem a palavra.
Antes de mais, gostava de cumprimentar o Justíssimo Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e cumprimentar também os Justíssimos Senhores Deputados e os demais presentes. Eu venho aqui apelar por uma causa que é... Como dizia, o Castelo Monforte Rio Livre localiza-se na freguesia de Águas Frias, em Chaves, é monumento nacional desde 1950 e as últimas intervenções datam da década de 90, estando atualmente em completo abandono. O movimento que represento é fruto de uma preocupação de três cidadãos, que nasceu com a criação de uma página no Facebook intitulada Os Amigos do Castelo de Monforte. Com pouco mais de um ano de existência, já ultrapassa os 3.200 seguidores, com um feedback bastante positivo. Este apoio, que vem dos quatro cantos do mundo, despoletou esta petição, cujo intuito é chamar a atenção para o estado deste monumento, para que possa ser devolvida a dignidade e a importância que o mesmo merece, reposicionando no lugar que lhe compete dentro do património histórico. Para melhor elucidar, eu convidava-vos a assistir a um pequeno vídeo de apresentação do castelo, onde se pode ver o atual estado do mesmo. Como se pode verificar, as portas encontram-se abertas. Qualquer pessoa pode aceder, inclusive crianças e adultos, o que representa um grande perigo caso as pessoas decidam aceder às muralhas e com um grande risco de queda. O monumento encontra-se em avançado estado de degradação. O mato cresceu, trepando os muros do castelo. O parque de lazer que é contíguo foi vandalizado. A iluminação que outrora projetou este castelo além fronteiras, uma vez que se trata de um castelo raiano, é agora inexistente. As acessibilidades são deficitárias. Não existem placas indicadoras da sua localização e, uma vez ultrapassada esta árdua tarefa de o alcançar, não existe informação junto do monumento que elucide e transporte para o presente todos os seus anos de história acumulada. como cidadãos, nós desejávamos que este monumento fosse preservado como importante marco da história de um povo, que fosse divulgado e tornado apelativo como atração turística, que fosse dinamizado através de atividades várias, que fossem melhoradas as acessibilidades e a sua área envolvente e que fossem aproveitadas as suas potencialidades para promover Portugal dentro e fora. Em suma, o Castelo de Monforte, associado à esplêndida e envolvente paisagística, constitui um importante produto cultural como suporte da economia local, contribuindo para o desenvolvimento da região, tornando-se assim, em nossa opinião, primordial a salvaguarda do local através da recuperação e valorização do seu património histórico. Desta forma, torna-se vital enquadrá-lo numa eficaz estratégia de marketing que possibilita a captação de vários segmentos de mercado. A título pessoal, recordo a minha infância, onde as minhas visitas de estudo, normalmente as ligadas à escola primária, eram dirigidas para este monumento, onde nos era transmitido pelo guarda que na altura existia, que tratava também da sua preservação. Era transmitido a história onde nós desenvolvíamos jogos tradicionais que também apelando e experienciávamos os costumes dos nossos antepassados. De salientar... É o mesmo vídeo. Peço desculpa. Deixa outra vez. Peço imensa desculpa. É assim. De salientar que no final do ano passado foi já efetuada uma reunião com o Justíssimo Sr. Diretor Regional da Cultura do Norte, o Sr. Presidente da Câmara de Chaves e a Sra. Deputada Manuela Tender, onde fizemos sentir as nossas preocupações com este monumento. Decorrente desta reunião foi já efetuado pelos serviços da Câmara Municipal de Chaves uma limpeza do lixo que se acumulou ao longo dos anos nas imediações e foi efetuada uma limpeza da vegetação no Parque de Merendas. A manter-se o desprezo registado nos últimos anos, a própria natureza encarregar-se-á de soterrá-lo no esquecimento. É triste perder-se desta forma toda a identidade cultural das nossas gentes e todos concordarão que não queremos tornar-nos um povo sem passado. Obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Ricardo Filipe de Souto Teixeira. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos colegas. Cumprimento o representante dos amigos do Castelo de Monforte, penso que é nessa qualidade que aqui estará. Um cumprimento muito especial, transmontano para transmontano, deputado pelo Distrito de Vila Real, para alguém que também é do Distrito de Vila Real. Muito obrigado por estar aqui. Antes de mais, aplaudir esta iniciativa, porque iniciativas deste tipo traduzem o interesse cívico e cidadão, que é importante que também utilizem este palco que é a Assembleia da República, designadamente através desta Comissão de Educação, Cultura e Ciência, ou de Ciência e Cultura. Aquilo que nos trouxe aqui, as impressivas imagens que passaram, dizem-nos duas coisas. Primeiro, que as coisas não estarão assim, visto pela positiva, que eu acho que também é importante que o façamos. As coisas não estão assim tão más no próprio castelo, que digamos assim, bom, já não vale a pena fazer nada. Portanto, verifica-se que o castelo é perfeitamente utilizável, reutilizável, desde que se queira nele fazer aquilo que é preciso fazer, que é regenerá-lo, criar-lhe acessibilidades, criar informação, criar a potência para que ele exista e depois dotá-lo de atividades contínuas, porque o problema da degradação tem muito a ver também com a não utilização. Portanto, esta é a primeira ideia positiva, de que temos ali um castelo que de altíssima importância, porque é assim que ele é reconhecido no meio próprio, e que está à espera, efetivamente, de intervenção para que possamos fazer dele aquilo que ele pode ser. Portanto, essa é pela positiva. E estamos a tempo de fazer essa recuperação. Depois dizer que, tanto isto é verdade, que este castelo já sofreu, por aquilo que nós sabemos, algumas obras de beneficiação ao longo dos tempos, designadamente em 1961, depois em 1962, depois em 1983 pelo próprio IPAR, depois em 1987 e depois em 1990, em que nos aparece um conjunto de obras que dava a sensação que, ou dava a sensação não, só faziam sentido se fosse realmente para o reativar e reutilizar e ter uma utilização condizente com aquilo que ele pode proporcionar. Até porque foi criado, foi feita a intervenção em termos de um parque de merendas, de arranjos exteriores, de um parque automóvel, de iluminação, de instalações sanitárias. Ora, só se faz este tipo de intervenção quando realmente se tem a intenção de que seja para alguma coisa. O que nós dizemos é que os 25 anos, e o que vêm a dizer é exatamente isso, chamar-nos a atenção de que, afinal de contas, estas obras foram obras que redundaram em nada, porque não deu nada. E esta era uma das perguntas que eu lhe fazia. A partir, porque tem mais ou menos esse conhecimento, pela sua idade, já pelo menos durante alguns destes 25 anos, contactou com esta realidade, o que é que durante estes anos foi feito? Porque nós sabemos, porque também consultamos a internet e somos da área e da região, de que inclusivamente já houve realizações, designadamente através de uma feira medieval. O que se pergunta é, quando foi feita, deixou, são 3 minutos, isto é que é mau, então vou passar mesmo às perguntas, que é, neste caso, se conhecem algumas atividades que entretanto se foram realizando, porque é que elas não se realizam, o que é que se passa com esta feira medieval? Por outro lado, já nos falou na questão de outras iniciativas. Essa iniciativa, para que fique bem claro, essa iniciativa da reunião que tiveram, o deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista, só não esteve nessa reunião porque não foi convidado. É importante que aqui se diga isso. Ou seja, há uma reunião em que é que acontece? Em que vai um senhor presidente de uma Câmara, em que vai o senhor representante de uma Secretaria de Estado, em que vai uma senhora deputada do Distrito de Vila Real. Eu não sei o que é que aconteceu aos outros. É bom que se diga que o senhor deputado Agostinho Santa não foi convidado e que, se o tivesse sido, faria todos os possíveis para o fazerem. Portanto, para além destas iniciativas que outras tiveram, o que é que, para além desta reunião com a autarquia, que outro tipo de contactos e que outro tipo de incentivos tem sentido da parte da autarquia? E depois, já agora, se não era importante pensar-se que este tipo de monumentos só terão sustentabilidade se forem integrados em rotas, designadamente neste caso de rotas dos castelos nordestinos ou pelo menos do Distrito de Vila Real, que ainda há uns, não há muitos, mas só no Distrito de Vila Real há uns 6 ou 7 ou 8. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Agostinho da Santa, do Partido Socialista. Sra. Deputada Manuela Tender, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Engenheiro Ricardo Filipe Teixeira, representante aqui dos Amigos do Castelo de Monforte. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a sua iniciativa neste exercício de cidadania ativa em defesa do património comum, um património de especial relevo para o Conselho de Chaves e para a região circundante, mas também para todo o país. Dizer também que, e no decurso da intervenção do Sr. Deputado Agostinho Santos, que efetivamente a reunião que aconteceu foi por minha iniciativa, que através da internet soube da petição e do grupo de amigos do Castelo de Monforte e que, aproveitando uma visita a Chaves do Sr. Diretor Regional de Cultura do Norte, solicitei ao Sr. Diretor Regional de Cultura do Norte que reunisse com os representantes dos peticionários e com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, no sentido de vermos efetivamente qual era o ponto da situação, como é que estava o monumento e que intervenção é que era possível fazer. Portanto, foi efetivamente a minha iniciativa, não é aqui imputável essa falha, naturalmente, aos peticionários. Como vimos, trata-se de uma fortificação de origem medieval, constituída pelo castelo com torre de menagem e por uma cerca muralhada que rodeava a antiga vila de Monforte de Rio Livre. Estrategicamente edificado, naturalmente, com vista sobre a Veiga de Chaves, e uma vista magnífica, como foi sublinhado aqui e como pudemos constatar pelas imagens, e com vista também sobre todos os caminhos que, desde a vizinha Galiza, davam acesso ao nosso território. O seu enquadramento é, de facto, com uma envolvente paisagística de excepcional beleza. Ele é propriedade estatal, naturalmente, Monumento Nacional classificado em 1950, e afeto à Direção Regional de Cultura do Norte, que, a quem compete a sua gestão e conservação, pela portaria 829/2009, de 24 de agosto. Foi objeto de obras de restauro, efetivamente, como sublinhou o Sr. Deputado Agostinho Santa, na década de 60, posteriormente, enfim, de uma intervenção mais de fundo, depois na década de 90, uma coisa mais pontual. Há vários anos que se encontra, efetivamente, em estado de abandono. toda a gente partilha desta opinião de que efetivamente necessita de uma intervenção urgente. O próprio Sr. Diretor Regional de Cultura do Norte acedeu em visitar o monumento, esteve lá, viu com os seus próprios olhos o estado de conservação em que estava e admitiu que efetivamente era urgente esta intervenção, tendo-se comprometido a efetuar uma intervenção a médio prazo para a qual se estará a preparar uma candidatura no âmbito do novo quadro comunitário, mas de facto uma candidatura mais abrangente que não se limita a este monumento e, como bem sugeriu o Sr. Deputado Agostinho Santa, que se enquadra no património pelo território, portanto uma coisa mais abrangente. Da nossa parte, temos efetivamente de agradecer ao primeiro subscritor da petição e a todos os outros subscritores pelo alerta que lançaram na defesa do património comum, e creio que efetivamente é isto, porque chamaram a atenção para um problema que existia e para o qual naturalmente todos colaboraremos para que se resolva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela Tender. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e queria também comentar, Sr. Engenheiro, pela apresentação e pela representação aqui que faz dos peticionários, e agradecer-lhe ter-nos trazido não só a informação oral, mas também visual do objeto da petição, porque acho que ajuda a quem pudesse não conhecer tão bem essa região, neste caso o Castelo de Monforte. Eu penso que aquilo que nos traz é um pedido justo, que é da manutenção de um património que é da região, mas que é do país, e em que é bem natural perceber que a região ou a cidade sozinhas não conseguirão mobilizar todos os esforços necessários para a manutenção. É assim em património a partir de uma determinada dimensão e de um determinado grau de deterioração, e aqui estamos a falar de uma obra que foi intervencionada, já aqui foi dito várias vezes, nomeadamente no século passado, mas o património exige não só intervenções, como depois também a manutenção. E em relação a isso, em relação à manutenção, eu se calhar gostava de lhe perguntar se conhece ou se tem o grupo dos amigos do Castelo e os peticionários alguma ideia de um bom, qual o aproveitamento que este património pode ter. Porque, de facto, independentemente das obras que possam fazer, é importante que ele tenha uma determinada dinâmica, que tenha uma determinada presença das pessoas para que não se deteriore e para que o investimento também possa fazer algum sentido e que não seja só para recuperar, ainda que essa recuperação seja necessária. De facto, aqui já foi referido pela Sra. Deputada Manuela Tender, a Direção Regional de Cultura do Norte, que é a entidade do Estado à qual se encontra afeto o Castelo, está em preparação de uma candidatura ao PO Norte 2020, que tem uma linha de financiamento própria para a recuperação ou a manutenção de património, nomeadamente património com potencial turístico, mas cultural, como foi definido há não muito tempo na portaria em que este Governo regulamentou exatamente o próximo quadro comunitário de apoio, e portanto esta candidatura poderá ajudar de facto a dar, digamos, um pontapé de saída para que o Castelo tenha um bocadinho mais de possibilidade de receber não só as pessoas da terra, mas Chaves é, além de ser uma terra raiana, que não é de condição suficiente, é também uma terra turística de pessoas, quer nacionais, quer estrangeiras, que lá se dirigem, e portanto é também, julgo eu, nesse enquadramento que o Castelo faz sentido ser recuperado. Portanto, deixo-lhe a minha pergunta, saúdo a si e aos peticionários pelo trabalho que aqui vieram fazer, e espero que talvez outro dia possam vir cá dar conta do sucesso da intervenção e, sobretudo, do aproveitamento do Castelo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de agradecer a presença da Associação do Movimento Amigos do Castelo de Monforte, penso que é assim, e agradecer também a exposição que nos fizeram, bem como o vídeo ilustrativo, bastante ilustrativo até, do atual estado do castelo. Aliás, um estado de degradação que para nós é também exemplo da desvalorização do património histórico e cultural nacional a que tem sido votado, um conjunto até de monumentos no país e que também está para nós diretamente ligado àquela que é uma desresponsabilização do Estado, porque nós estamos aqui a falar de um monumento que é monumento nacional. Não tendo perguntas de facto para colocar, porque toda a exposição é bastante clara, bem como as preocupações que trazem e o que reivindicam, o PCP acompanha as preocupações que trazem aqui à Comissão de Educação. Entendemos naturalmente que o Governo deve assumir as suas responsabilidades nesta matéria e intervir na reabilitação, na recuperação deste monumento, e entendemos também que o Governo deve assumir as suas responsabilidades até na valorização da cultura e do património histórico e cultural no país, que deve ir muito mais além do que os dias internacionais do museu, como nós temos neste momento assistido. A valorização da cultura e do património histórico e cultural vai muito mais além do que dias internacionais, deve ser todos os dias preservado e valorizado, e isso de facto é sempre numa opção política que não tem sido a opção política dos governos que têm estado à frente do país, mas que é sim o caminho que o PCP defende e gostaríamos de deixar aqui também registado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria saudar enfim, a petição e a vossa atividade. Também tive a oportunidade de fazer uma visita à página de Facebook, que também é um instrumento de divulgação e de angariação de apoios para a causa da recuperação do castelo. E gostava, no fundo, acho que também foi bastante claro na sua exposição e o que nos trouxe aqui, queria perguntar-lhe, uma vez que a petição é dirigida a um conjunto de outras entidades, fiquei curioso sobre se as outras entidades teriam respondido. Dirigem ao Diretor-Geral do Património Cultural, dirigem ao Secretário de Estado da Cultura, dirigem-no ao Governo, ao Comissário Europeu, interessava-me perceber, até porque a responsabilidade efetivamente é do Governo e da Direção-Geral do Património, se estão satisfeitos com a resposta que tiveram por parte destas entidades, se estão, enfim, se vos satisfaz também este anúncio da candidatura aos quadros comunitários, que tipo de participação é que se prevê que vocês próprios possam ter na futura dinamização, na elaboração desta candidatura, na recolha de ideias sobre o que é que deve ser a recuperação e a programação em torno deste equipamento, e no fundo se estas outras entidades vos responderam e se manifestaram interesse em acompanhar o assunto e se vos deram respostas concretas sobre o que é que poderiam fazer. E obviamente estamos, o Bloco de Esquerda, muito disponíveis para podermos, ao nível do Parlamento, enfim, apoiar de todas as formas possíveis a vossa intenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Dou agora a palavra novamente ao Sr. Engenheiro Ricardo Teixeira para os comentários finais que entender. Tem para isso efeito agora cerca de 10 minutos também. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras de apreço de todos os deputados, a solidariedade, o apoio que manifestaram nesta causa, que é tão importante para os faluenses como para o país todo. Penso eu que isso é inequívoco. Eu vou tentar responder a todas as questões, que penso que não há grandes questões, mas realmente é importante algumas questões esclarecidas. Nós não somos uma associação, isso é importante, nunca não a criamos. Achamos que até ao momento não era necessário estarmos a criar uma associação para o efeito. Somos apenas um grupo. Começou por ser três pessoas e que, pronto, via Facebook e não só, temos requerido vários, põe um grupo que tenta alertar para a situação. Não nos queremos aqui sobrepor a quem tem obrigações neste caso, que será o Estado ou a Câmara Municipal, se for o caso no exterior, mas penso que o Estado será o maioritário. É importante que seja esclarecido, porque nós não queremos aqui sobrepor ninguém, nem queremos puxar isto para nós, isto é uma causa para todos, que nos disponibilizamos a defender, mais nada que isso. Respondo aqui ao Sr. Deputado Agostinho Santa, o que é que nós já fizemos? Nós, há cerca de um ano atrás, contactamos as televisões, é importante, penso que as televisões é um modo de dar visibilidade, tal como foi feito o vídeo, televisão também. Foi feita uma reportagem que passou no... Não queria agora... Foi na RTP, talvez no País Regiões, ou algo assim de género. Peço desculpa, não sei concretamente o nome do programa. E tenho ideia que vai ser agendada agora também com a TVI uma reportagem. Não sei os datas concretas, que eles próprios ainda não nos informaram. Relativamente à Feira Medieval... já foi feita, não consigo prever, vou dizer-lhe agora quantos anos é que foi, uma vez foi feita, tenho a certeza, não sei porquê, porque realmente não é da nossa responsabilidade, não é? Com certeza foi da Câmara Municipal de Chaves, não sei concretamente porquê é que não foi repetida, não tenho a certeza, é uma pena, eu penso que é o local ideal para se fazer uma feira medieval, temos outros exemplos no país que aproveitam os castelos para fazer. A Câmara Municipal de Chaves entendeu que seria melhor nas margens do Rio Tâmega, são opções. Nós entendemos que há outras feiras que podiam ser feitas como outrora foram, a Feira do Gado era feita, e isso contam os meus antepassados, o meu pai e os meus avós, que era feita junto ao castelo, era uma outra ideia. Outras iniciativas que nós fizemos foi só estes contactos mais institucionais relativamente com as entidades que o Sr. Deputado José Soeiro também já enumerou, para ver se conseguimos despoletar algum interesse para o castelo. Foi basicamente o que nós fizemos. Já nos disponibilizamos junto com a Direção-Geral da Cultura também, juntamente com um arqueólogo que também se disponibilizou para ajudar no trabalho que já tem feito, nomeadamente um levantamento em três dimensões, e entre outros trabalhos que já foi feito, também se disponibilizou para ajudar com a Direção-Geral de Cultura. Nós, a nível pessoal, também, do pouco que podemos fazer como simplesmente uns cidadãos, mais nada, não podemos fazer muito mais que isso, ou não temos ao nosso alcance mais que isso, mas daquilo que podemos fazer, estaremos sempre disponíveis para ajudar. Quanto à integração das rotas, acho que devia já ter sido feito, acho que isso é lamentável que ainda não tenha feito. É uma zona com muitos castelos, como referiu, devia ter sido feita essas rotas ou outras, que também é importante. E penso que, neste momento, em resposta àquilo que me perguntou, penso que ter respondido a tudo, é o que nós conseguimos fazer. Aproveito também para responder aqui ao Sr. Deputado do CDS, eu peço desculpa, não consigo perceber o seu nome. Michel. Obrigado. Peço imensa desculpa. Ideias que nós possamos ter, apesar de, e refiro, não é nossa intenção sobrepor-nos a ninguém, nem achamos que devemos ser nós a dar ideias, mas podemos fazê-lo caso nos... eu penso que há alguns terrenos que pertencem à Câmara Municipal de Chaves, que ela própria já também manifestou interesse em ceder. Era interessante, se calhar, um parque de campismo rural, por exemplo. Como já referi, as feiras do gado, a feira medieval ou outras feiras de velharias, por exemplo, associadas tudo à parte medieval, que eu acho que é importante vermos por aí, aproveitar o verão para fazer eventualmente um espetáculo de verão, um concerto de verão. Temos muitos imigrantes, nós temos muito apoio vindo do exterior, vindo dos outros países todos. Os imigrantes abraçam isto muito mais que nós, porque sentem a saudade, para eles tem um outro peso. Temos muitos apoios, com certeza no verão conseguiríamos ter muita gente em prol desta causa. Estamos a pensar fazer... Não dentro do castelo, como é óbvio, não nos é permitido, mas no regime de ações fazer um convívio este verão, um churrasco ou algo assim de género também, para reunir todos os apoiantes da página, todos, aqueles que conseguirem vir, aproveitando precisamente os imigrantes nesse sentido. E são estas pequenas iniciativas que nós fazemos, à nossa escala, à escala de meia dúzia de cidadãos, também não podemos fazer muito mais que isso, e acho que também não nos é exigido muito mais que isso. Respondendo agora então aqui ao Sr. Deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, as outras entidades não responderam, também o espaço foi muito, muito curto ainda, né? E temos sempre a esperança que o possa fazer, foi esta a única que respondeu. Penso eu um mês por isso também não sei precisar o momento certo, mas foi um mês. Estamos satisfeitos com esta resposta, sim, estamos muito satisfeitos. Era esse o objetivo desta petição, era simplesmente alertar, e como eu costumo dizer, é ligar uma luz, tipo, atenção, que há aqui qualquer coisa. Esperamos que, se calhar, ter uma resposta das outras entidades. Eu estou confiante que assim aconteça. Temos, como já referiu a Sra. Deputada Manuela Tender, em resposta da visita do Sr. Diretor Regional, que iria ser feita qualquer coisa, que iriam ser feitos estudos e que, eventualmente, candidaturas, que agora a Sra. Deputada acabou por confirmar que avançaram. E, respondendo à outra questão, o que é que nós podemos fazer? Eu penso que já fui respondendo, é simplesmente dar apoio e não nos sobrepondo a quem... Mas, de qualquer modo, o apoio está sempre dado. Essas iniciativas nós poderemos tentar fazê-las. De tudo que eu já enumerei, nós estaremos sempre disponíveis para isso. Obrigado pela disponibilidade.
Sr. Engenheiro, muito obrigado pelas suas informações. Em nome da Comissão e de todos os grupos parlamentares, e todos os senhores deputados da Comissão, agradeço-lhe o seu entusiasmo, o interesse e a motivação de cidadão que tem pelo património e por um património que ficou bem demonstrado da sua importância, não só histórica, mas também em termos de integração da paisagem e de marco naquilo que é o que foi a atividade do Nordeste do país. E em nome da Comissão ficamos sempre ao dispor. Toda e qualquer informação que entenda fazer-nos chegar através da página da Comissão ou de qualquer outro meio, correio eletrónico ou então através de correio simples ou outros contactos que entenda, Sr. Engenheiro, estaremos sempre ao dispor e espero, em nome também da Comissão, que em breve receba a resposta também das outras entidades a quem dirigiu as questões. Nós recebemos lá aqui no dia 25 de março. E, portanto, dentro do espaço que nos foi possível, tão rápido quanto possível, acabamos por ter aqui já esta audição e que seguramente que agora cada um dos grupos parlamentares, cada um dos deputados, poderá também tomar as iniciativas que entender e que achar mais acertadas para dar seguimento a esta, que é uma petição que, dado o número de subscritores, ela não terá mais nenhuma reunião, no caso seria mais de 4 mil assinaturas, teria discussão em plenário, mas de qualquer forma depois receberá a informação do total do que foi feito através do relatório que será feito pela Sra. Deputada Manuela Tender. Muito obrigado.